Él ficó así en Deuteronomio capítulo 1, dice, insistiendo, oh Dios, usted sabe. Dios dice a Moisés, basta, no me fale más de este asunto. As pressões. Você tem a ideia, não? Eu também, que Deus é um pouco exagerado, não? E quando eu tenho a ideia que Deus é um pouco exagerado, é porque eu concluo que eu ainda não conheço bem a Deus. Lembra Saul? Samuel disse a ele, não inicia a guerra. Guerra? Guerra? Estou misturando com o italiano. Italiano é guerra. Bom, e eu vou fazer o sacrifício e depois você pode iniciar a guerra, mas não inicia a guerra antes de eu estar lá para fazer o sacrifício. E Saul foi obediente, esperou um dia, dois dias, sete dias. E Samuel não chega. O exército dele está tremendo, está desertando muitos soldados. E ele impaciente, incompreensível. E Samuel não chega. Samuel não está bom. Ele fez o sacrifício. Acabou de fazer, chegou Samuel. Sempre é assim, hein? Temos que esperar até o fim. A paciência tem que ser perfeita. Não esperou para Samuel. E o profeta que diz, hoje Deus confirmaria seu teu reino, mas fizeste isto loucamente. O reino será tirado de ti e entregado a outro. Nada justifica. No ponto 5 temos aí o acoso sexual, assédio sexual. Já falamos sobre isto, o exemplo de José com a esposa de Potifar. Agora eu pergunto, que justificativos psicológicos poderia ter José se pecasse? Você não desculparia, José? Pode dizer, bom, eu resisti um dia, dois dias, todos os dias, mas finalmente ela me assegurou. Eu sou um homem, não? Uma mulher me assegurou, eu não sou de plástico tampouco, não? Então, você me tem que compreender, não seja duro comigo. Eu podia... Sim, jovem. Podia ter a desculpa, estou longe da família, a soledão. Eu precisava alguém me abraçar um pouco. Tinha falta de minha mãe. Aí... As desculpas são muitas. Mas não. É? Foi só uma vez. Foi só uma vez. Sim. Ah, não, ele foi fiel a Deus, aleluia. Obediência debida. Não sei, esta é uma expressão usada em Argentina com motivo dos militares, porque aí foi promulgada uma lei chamada a Lei da Obediência Debida. Significa que, naquele período militar, os mandos médios que mataram a muitos guerrilheiros, eles obedeceram às suas autoridades, os mandos altos do exército. Então, por essa lei de obediência debida, os mandos médios não foram à cadeia, só foram os principais. Depois veio Menem e liberou a todos. Oba, oba. Então, obediência debida. Não sei como seria. Ah, de vida. Com V curta. Muito bem. Os três companheiros de Daniel não se submeteram à ordem do rei em adorar a estátua de ouro, quando o rei deu uma ordem que quando aquela orquestra tocasse, todo mundo tem que dobrar e adorar aquela estátua de ouro. Sou pena de ser lançado ao forno de fogo. Se você estivesse lá, entre aquela multidão e a orquestra começa a soar, você que faria? Três jovens ficaram em pé naquela multidão. Você, o que faríamos? Ah, eu poderia fazer um jeitinho aí, dizendo: Senhor, você sabe que eu te adoro a ti, sou prostrado perante de ti. Não, não. Eles ficaram em pé. Amém? Que outros exemplos bíblicos nos lembram que não se submeteram à autoridade quando esta autoridade se põe a Deus? Que... Pedro, Atos, quando disseram: está proibido, vocês não podem falar. É impossível. As parteiras em Egito, o próprio Daniel, em outra situação. Muito bem. Irmãos, que nos ensinam todos estes exemplos em forma conjunta? Tudo isto que nós vimos, herança genética, criação, modelos próximos, meio ambiente, circunstâncias adversas, Satanás e demônios e outras pressões que vimos aí, que nos ensinam tudo isto em conjunto.
Esses fatores não servem, desculpa, para o mau caráter.
É?
Esses fatores não servem como desculpa para o mau caráter.
Escreve aí se você gosta desta definição de Ismael. Quanto é o royalty? Outro.
Que há hoje um fator decisivo que não tem ligação com todos esses outros.
Há um fator decisivo que é o indivíduo, a responsabilidade pessoal, que não tem nada a ver com isso. Tudo isto é real. Existe, são pressões, são influências poderosíssimas, mas não determinantes. Que mais? Que outra conclusão você tira de todo este quadro? É?
Uma atitude nova.
Explica um pouco.
Não se deixar influenciar, mas ter uma atitude correta segundo a justiça de Deus.
Exatamente. Ter uma atitude nova, uma nova. Isso é importante, que você saia daqui com uma nova firmeza e acabando com toda classe de desculpas em tua vida, por conduta, por caráter, por decisões. Eu vou ser fiel a Deus, porque Deus é poderoso e Ele está conosco. Amém? Alguém mais quer acrescentar algo antes de encerrar? Eu quero acrescentar uma palavra a mais. Aleluia! Deus é justo. Nós não somos vítimas das circunstâncias, das heranças, das maus exemplos, meio ambiente. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E como vamos a continuar vendo hoje à noite e manhã, do dia todo, aqueles fatores que cooperam. Vimos muitos destes em um sentido negativo, que tem também alguns positivos, mas vamos a ver o que Deus providenciou. Oh, está maravilha isso. Irmão, você não pode passar para a Argentina? Muito bem, não se deixe influenciar, irmão, né? O fator determinante é tua responsabilidade personal. Não aceite minhas palavras. É a pressão de amor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Alguém tem algum cântico que seria apropriado cantar agora? O nosso músico, o Daniel, ou algum qualquer um de nós? Qual é a canção que vem a seu coração para louvar ao Senhor, nosso Deus maravilhoso? Amém. Muito bom investir aqui entre vós, entre vocês. Louvo a Deus por trabalho que Deus está desenvolvendo na extensão do reino. Obrigado este informe de John e os irmãos que prepararam, e como ajuda para ver aquilo que Deus está fazendo e encorajar a todos para progredir na mesma direção. Amém? A missão urbana, a missão regional, a missão nacional e a missão mundial. Isso é aquilo que está no coração de Deus. Amém? Aleluia. O irmão estava perguntando como a crise de nosso país na Argentina, ano passado, como a igreja em geral na Argentina reagiu perante aquela crise. Ontem na manhã eu compartilhei com os pastores no encontro lá em Porto Alegre que Deus tem usado esta crise para abençoar sua igreja de um modo muito especial. Por um lado, a crise ajudou os pastores a tomar a sério que o país está em crise e precisa de muita oração. E sempre é difícil juntar pastores para orar, só para orar. Mas quando tem uma reunião de pastores com churrasco, aí todo mundo está. Se tem um bom preletor, também vai, mas só para orar, a assistência era muito fraca. Mas ano passado, maravilhoso como continua, ou agora também, cada quinta lá tem 100 pastores, às vezes 150, 200 ou mais, orando para o país. E cremos que aquilo que aconteceu e está acontecendo no em nosso país é uma resposta às orações. Não temos dúvida disso, não confiamos em nenhum homem, nem em Kirchner, nem em ninguém que seja. Porque maldito o homem que confia no homem, não? Mas estamos confiando em Deus. E esta crise ajudou a igreja de um modo que, por um lado, há mais oração, mais amor, mais compromisso, mais espiritualidade, uma resposta muito positiva da parte da igreja, mas a nível da liderança, é maravilhoso o que está acontecendo. A liderança da Argentina, os principais, mais reconhecidos líderes estão hoje juntos, unidos e com uma nova consciência. A única solução para a Argentina está em Jesus Cristo. E Jesus Cristo está em nós. Então, a igreja, em unidade, assumiu a responsabilidade e agora estamos trabalhando nessa direção foi escrito nos 2 meses passados um livro com cada capítulo foi nomeado 2 líderes para escrever com uma visão conjunta para orar mais. O livro chama-se Argentina, Oramos por Vós. Vós significa oramos por você. Argentina, oramos por você. E assim a liderança tem assumido que a corrupção, nós somos pentacampeões na corrupção. Vocês serão no futebol. A corrupção, o pecado, a situação do país, Deus tem a solução. O país precisa de uma mudança muito profunda, e aquela solução está só na Igreja de Jesus Cristo. Então, agora, o alvo não é simplesmente, cada ministério está preocupado como minha denominação, minha congregação pode crescer em número, sino agora o alvo é a transformação do país, que isso inclui muita oração, inclui evangelização, inclui uma transformação dos valores. Toma um desafio para os próximos anos muito grande, e a liderança está assumindo essa responsabilidade. Louvado seja o Senhor. Amados, as coisas que estamos compartilhando estes dias aqui sobre a formação do caráter é a semente que todo o Brasil necessita. Você acha? Este é aqui, este é um grupo seleito nos planos de Deus. Este é um pequeno laboratório onde a semente está sendo jogada em nossos corações. Os valores do reino, as virtudes do caráter, o caráter de Cristo, as mudanças fundamentais para toda a nação brasileira, Deus está colocando perante nós e em nossos corações. Amém? E isto vai espalhar por todas as partes. O reino de Deus precisa extensão e precisa profundidade. Não somente extensão, mas profundidade. Não só profundidade, senão extensão. As duas coisas vão juntas, têm que ir juntas, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Amém. Muito bem. Vamos então ao capítulo 5, página 24. E aí falamos sobre o fator determinante na formação do caráter. Falamos no capítulo 4 os diferentes fatores que influem, mas não determinam. Amém? Fatores que influem, mas não determinam. Existem esses fatores, tem uma influência muito grande, mas não são determinantes. O que determina é a responsabilidade pessoal que nós colocamos aqui neste círculo vermelho para explicar que todas aquelas influências têm que passar por nossa responsabilidade. Vamos a ver isso. A responsabilidade humana. O homem foi criado, já vimos, a imagem de Deus. Entre outras coisas, isto significa que, a diferença dos animais, Deus fez ao homem um ser responsável. Este é um fator decisivo na formação do caráter cristão. E justamente é o ponto muito fraco em nossa sociedade ocidental. A influência da psicologia, seja freudiana ou condutista, enfraqueceu o senso de responsabilidade. Querendo cooperar e ajudar os homens com seus problemas, o efeito foi o contrário. Querendo ajudar, empiorou. Porque se o homem tem problemas em sua vida, então tem que buscar as causas. Então, Freud expôs que a causa está em nosso subconsciente e em nosso inconsciente, naquelas áreas de nossa interioridade que nós não temos em nosso controle. Querendo aliviar o senso de culpa que muitos têm, tirou a ferramenta para fazer mudanças nos indivíduos. E psicanálise mexe e mexe, e às vezes consegue abrir e abrir, mas não consegue fechar, curar, simplesmente criando explicações psicológicas. Você é assim, por quê? Na meninez, porque quando você estava no ventre de seu mãe, e porque, e sempre buscando, ou porque algum trauma que você experimentou ficou lá e aí. E a psicologia mais que vem dos Estados Unidos e que mexeu muito com muitos ensinos evangélicos, é uma psicologia mais condutista, muito mecânica, dizendo causa e efeito. Se você tem tal efeito, porque tem tal causa. E não sempre é assim a complexidade do ser humano, sempre buscando assim, de algum modo, aliviar o senso de responsabilidade. Felizmente, algumas escolas de psicologia mais atuais estão voltando a descobrir ou redescobrir que uma ferramenta fundamental na superação dos problemas do homem é a responsabilidade. O pastor, um pastor de Chile, de Santiago, chamado Marcelo Dias, é um pastor jovem, e ele, assim, devagar, foi estudando na Universidade de Psicologia e se formou há 2 anos. E ele me disse: Jorge, a escola que eu estudei, hoje estão afirmando que o mais importante para superar os problemas pessoais é a responsabilidade. Ah, bom dia. E está encontrando uma ferramenta chave. Deus sempre tem razão. Os homens vão pendurando de um extremo a outro. Tem que voltar e declarar: a Bíblia tem razão. Amém. Finalmente todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Deus tem razão. Ele é dono da toda verdade. Amém. E este irmão me dizia que também muitas paranoias, assim, pessoas que ficam extraviados mentalmente, malucos, há um momento em seu desenvolvimento interior que escolhem a paranoia. É uma decisão. Eles estão estudando, pesquisando. Não toda paranoia, mas muitos tipos. Em um momento, escolhem, fazem uma decisão para não assumir, para não ter que assumir responsabilidades. Eu fiquei maravilhado. Muito bem. Nós Não mexemos muito com essas coisas. Temos o psicólogo, o criador, o médico dos médicos e seguimos com ele. Amém? Então, irmãos, o homem, segundo o párrafo, é um ser responsável, porque foi criado à imagem de Deus. É um ser que, igual que Deus, tem entendimento e vontade, tem consciência, tem senso de responsabilidade. O homem pode entender o que Deus comunica a ele. O homem pode ouvir a Deus, a voz de Deus, e entender sua vontade. Ao conhecer a vontade de Deus, o homem agora tem a responsabilidade de cumprir aquela vontade. Não acontece isso com os animais. Os animais não têm responsabilidade moral. Eles não têm entendimento. Deus, quando criou os homens, falou com o homem e explicou sua vontade. Mas quando criou os animais, Deus não falou aos animais dizendo qual é sua vontade. Porque só o homem foi criado à imagem de Deus, não os animais. Um cachorro, perro, cachorro, vê uma, como dizem? Cadela, não é cachorra? Mais bonito, cadela, cachorra. Vê um cachorro, vê uma cachorra e vai atrás dela se está em cio. Cio. Vá atrás dela. E não está pecando. Você gostaria de ser cachorro? Pode escolher. Mas para o homem não é assim, não. Porque o homem tem a imagem de Deus. Deus é um ser moral. Criou o homem à sua imagem. O cachorro pode mudar de cachorro, pode desquitar, caçar de novo. Não precisa caçar. É assim. É por instinto. Deus deu aos animais não uma imagem dele, sino instintos. E eles atuam por instintos. Eu fico maravilhado dos instintos que Deus deu aos animais. Aquele pássaro, não sei como chamam vocês, que faz ninho com barro. João de Barro, chama assim? Quem ensinou a ele? Não foi a uma escola para aprender, mas essa casinha, que ninho maravilhoso. E passam os séculos e sempre é igual. Porque é instinto. Como uma mãe, uma ave, cuida de seus filhotes. Como treina eles. Quem ensinou? É instinto. Mas o homem foi criado uma categoria ontológica diferente. Ontológica significa que outra categoria de ser. O homem foi criado à imagem de Deus. Deus fez o homem um ser responsável. E Deus falou aos homens que tem que fazer e que não tem que fazer. A raiz da palavra responsabilidade é o verbo responder. Isso significa que todos temos que responder a alguém por tudo que nós fazemos e somos. Alguém vai cobrar de nós, porque somos responsáveis. Como aquele chefe que coloca na fábrica um operário e dá instruções. O que tem que fazer, o que não pode fazer e como tem que fazer. Aquele operário vai ser cobrado. Ele tem que responder, porque é um ser responsável. Se Deus nos criou com essa dignidade, todos temos que responder um dia perante de nosso Criador. Todo homem responsável ante Deus, perante de Deus, tem que responder a Ele por seus atos, palavras. Toda palavra ociosa, como dizem? É? Frívola, toda palavra frívola, vamos a ter que dar conta. Toda conduta. Você não pode dizer, me aconteceu. Como diz nessa carta famosa Caio Fábio. Aconteceu comigo o que nunca imaginei que aconteceria. Que isso? Aconteceu, vítima. Não. Acontece o que você permite acontecer. O homem responsável. Ele foi advertido 4 anos antes por um irmão muito próximo dele, amigo nosso. E ele não aceitou. Seu coração jogou, brincou com uma possibilidade. Nós somos vítimas. As circunstâncias podem influir, mas não determinam. Somos responsáveis perante de Deus. Eu, quando li aquela carta de Caio, misericórdia de Deus, eu fiquei revoltado. Como um homem com tanta luz, tanta clareza, pode falar desse modo? Aconteceu. Como se namoro é uma coisa que está fora de nosso controle, de nossa vontade. Deus nos deu a capacidade de tomar a espada e cortar o pecado. Amém? Temos que responder a Deus por nossos pensamentos, nossos sentimentos. O que fizemos com eles? Dimos curso aos pensamentos pecaminosos ou rejeitamos? Tenho um sentimento assim por aquela moça. O que faço com isso? Eu tenho a possibilidade de matar aquele sentimento, rejeitar. Ou entregar-me. Desejos e intenções. John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, não sei se em português está, recomendável, 100%, maravilhoso. Ele disse no capítulo 4 do livro, fala sobre este tema, responsabilidade pessoal. Se você tem acesso a esse livro, consiga ler esse capítulo 4, é muito bem espalhado este tema. Nossa responsabilidade, disse ele, perante de Deus, é um aspecto inalienável de nossa dignidade humana. É inseparável de nossa dignidade humana. Se você perde a responsabilidade, você perde a dignidade como ser humano. E se torna qualquer coisa, desce ao nível dos animais. Sua expressão final se verá no dia de juízo. Amém? Stott também cita a Emil Brunner, quem diz: a responsabilidade não é um atributo, é a substância da existência humana. Vá longe, hein? Nesta afirmação. E eu concordo. A responsabilidade não é um atributo, uma virtude. É a mesma essência, a substância da existência humana. O contém tudo. É o que distingue ao homem de todas as outras criaturas. Agora, irmãos, vamos para Gênesis capítulo 1 e 2 e 3. Que aí está tudo. E nestes dois relatos da criação do homem e da mulher, nós podemos observar a responsabilidade do homem nas diferentes áreas de sua vida. Gênesis 1, 24. E disse Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, reptis e animais selvagens, conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os reptis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus criou, você veja. Ele não falou nada com os animais, dizendo: animais, cachorro, vem aqui. Agora você, não pode comunicar, porque não tem a imagem de Deus. Deus criou, deu instintos, e aí soltou. Versículo 26. Então disse Deus: façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os reptis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse. Não falou com os animais. Agora Deus fala com o homem. O homem entende Deus. Fala com eles e diz: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tendo-vos dado todas as ervas que produzem semente e se hajam sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente, servos a um para mantimento. Deus falou aos homens, ao homem e à mulher. No capítulo 2, versículo 15, o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim de Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas do árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dele comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei-lhe uma ajudadora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e de todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Trabalho grande, hein? Não tinha um computador. Como fez? Trabalho. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe ao homem, disse o homem: esta agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Está bonito, hein? Ora, irmãos, você vê como Deus falou com o homem e comunicou a ele sua vontade. Deu instruções específicas que tem que fazer, que não tem que fazer, que pode fazer e que não pode fazer nas diferentes áreas. Eu dividi aqui algumas áreas de responsabilidade do homem. A primeira, a responsabilidade espiritual. Qual é a responsabilidade principal do ser humano perante de Deus? Segundo estas palavras, qual é? Eu gostaria que você assenhale pelo menos as duas principais responsabilidades que surgem deste texto. Agora, o homem deste passagem, o homem é responsável perante de Deus. Qual é essa responsabilidade em relação a Deus? É? Bom, essa é outra área de responsabilidade. Todo é responsabilidade perante de Deus. Mas especificamente, qual é o homem responsável de quê perante de Deus? Obedecer. Escreve aí. O homem é responsável de obedecer. Que mais? É? Prestar contas. Tem que prestar contas, lógico. É?
Então dá retorno dessa imagem, semelhança dessa vida.
É. Todos os aspectos estão conteúdos. Agora, disse Deus a um homem: espera, já vamos a chegar aí. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem ou do mal, dele não comerás, pois no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Há duas coisas básicas na responsabilidade do homem perante de Deus. Um é crer o que Deus diz. Se Deus disse, você se come, vai morrer. Basta. E segundo, a obediência que vocês disseram. Entonces, crer a Deus é nossa responsabilidade. O que Satanás fez é colocar dúvidas sobre o que Deus diz. Então, nossa primeira responsabilidade é crer a Deus. Se Deus disse uma coisa e nós não cremos, o que estamos insinuando? É mentiroso. Isto é fundamental aqui. Duvidar dos homens pode ser, mas duvidar de Deus é uma coisa muito grave. É acusar a Deus de mentiroso, não confiável, é sério. E obedecer. Porque ele é autoridade. Aqui está o reino. Rei do universo. O universo responde a Deus, obedece a Deus de um modo natural, automático. Os animais, as estrelas, toda a criação, natureza. Mas aqui o homem tem que obedecer de um modo consciente, inteligente e voluntário. Então essas são as duas responsabilidades principais e, como consequência, tem que prestar contas. Segundo ponto, área de responsabilidade. O homem e a mulher, imediatamente ao ser criados, foram abençoados por Deus e receberam de Deus uma missão para cumprir. Qual é? Frutificar, multiplicar-se, que é a mesma coisa. Depois, encher a terra, dominar, senhorear, governar. Então tem o homem a missão de parte de Deus de cooperar com Deus na missão de Deus para o homem, é essa: multiplicar-se, encher a terra, governar. Temos que entender que isto é nossa responsabilidade. Ter filhos não é optativo. É ordem de Deus. Eu estive alguns anos já em Estados Unidos, fuimos com Swindle e outros quatro pastores visitar uma comunidade em Rochester. Uma comunidade assim renovada, carismática, muito linda. E louvor, dança, e a reunião. E pediram a mim pregar. Swindle fez a tradução. Eu, estranhamente, você sabe que os pastores temos uma crise sempre quando vamos para uma reunião. Senhor, o que você quer que eu pregue aqui? E quando você está um só dia em um lugar que ninguém conhece, eu estava orando assim quando disseram que eu tinha que pregar, e estranhamente o Senhor me disse: fala, para que existe o casamento? Senhor, será o Senhor, será o diabo? Como é isso? Aqui, uma reunião tão espiritual, para que o casamento? E Swindoll, quando se apresentou, disse: eu sou Orvin Swindoll, estou na Argentina já há 35 anos, assim, assim, tenho 4 filhos. Alguns sorrisos, eu não sabia por quê. Se aqui está conosco o pastor Eduardo Duo, ele é pai de 5 filhos, escolares. E rieram mais, 5 filhos. E também está pastor Guido Micossi, ele é pai de 4 filhos. E a risa foi assim. E também está aqui um ajudador nosso, Gerardo Veta, que ele é pai de 6 filhos. Todo mundo aí. E hoje vai dar a palavra pastor Jorge Mitian, que ele é pai de 5 filhos pré-escolares. 5 filhos pré-escolares. Já, eu não entendia por que riam tanto, mas me chamou a atenção que na reunião não havia meninos, pequenos, crianças, não tinha aí. Eu pensei, às vezes tem congregações que tem paralelamente outro culto para criança, não pensei uma coisa assim. E quando eu passei para pregar, eu obedeci aquela direção que imaginava que era de Deus, sobre para que existe o casamento, para que nos casamos. Eu preguei. Que aconteceu aí, difícil de explicar, com um tema assim, um quebrantamento, muito chorando, acabou a reunião, muitos se aproximaram dizendo: nós não temos filhos, porque achamos que é muito trabalhoso ter filhos, não? Outros disseram: temos um, mas foi um equívoco, um erro. Assim, um tras outro. O pastor de lá, depois de 4 anos, nos visitou em Buenos Aires. Ele disse: vocês nos estragou a congregação. Agora todo mundo está com nenê. Agora tem que vir para explicar como criar nenê. Muito bem. Lógico, Deus não diz, Gênesis não diz 4 filhos, 5 filhos. Mas a ideia é que tinha quantos pode ter, criando responsavelmente, assim ensinamos, não? Não é para julgar, mas para ter uma atitude mais positiva para filhos. Temos uma missão. Amém? É responsabilidade. Mas agora temos uma missão, como dizem, dobro, dupla. Por um lado, ter filhos físicos. Por outro lado, ter filhos espirituais. Porque a missão, agora, depois da queda do pecado, já se dobrou. Temos uma missão. Temos que encher a terra. Temos que, hoje, há muitos que têm nascido já. Não são nossos filhos físicos, mas nasceram para ser filhos de Deus e eles não sabem. E temos uma missão que cumprir. Muito bem. Vamos para o ponto 3. Responsabilidade matrimonial e familiar do homem e da mulher. Qual é a primeira responsabilidade do homem que se casa, da mulher que se casa? Qual é? Amar, sim. Tem que completar aí, não? Escreve. Amar. Que mais? Isso. Isso não é optativo. Deus declarou: deixará o homem pai e mãe. Agora você vê que Adão não tinha pai nem mãe. Não estava falando por Adão. Estava falando para toda a posteridade, para todos nós. Será um só carne. O homem responsável, uma vez que toma uma mulher como sua mulher, casa-se, serão os dois uma só carne. Deus estabelece, não é opcional, uma só carne. Que outra responsabilidade matrimonial, familiar, tem o homem e a mulher? É? Suprir, multiplicar, ter filhos, criá-los, educá-los. E você aí pode acrescentar, segundo toda a Bíblia, aí tem poucas linhas, não? As responsabilidades familiares que temos. A mulher, de estar submissa ao marido, o marido e a mulher, criar os filhos na disciplina e amoestação do Senhor, marido amar a esposa, e tudo o que a Bíblia fala sobre nossa responsabilidade na família, você pode colocar aí, ou algumas coisas. Depois Deus falou o homem sobre a responsabilidade laboral, ou laboral, dizem, tá? Laboral, trabalho. Deus tomou o homem e o pôs no jardim de Éden, 2:15, para o lavrar e o guardar. O homem tem que lavrar, trabalhar a terra. Já o homem se iniciou com o horto, jardim, frutas, mas agora tem que cuidar, lavrar, semear. O homem é o primeiro ofício, é agricultor.
Isso é antes do pecado,
porque foi criado a imagem de Deus. Deus trabalhou 6 dias e descansou um. E o homem, a imagem de Deus, também tem que trabalhar 6 dias. Não é nada que ver com pecado. É imagem de Deus. O homem é responsável por trabalhar sossegadamente, com fidelidade, com responsabilidade, guardar, cuidar, encher a terra, é muito trabalho. Governar é trabalho. Encher a terra, dominar sobre os peixes, as aves, os animais. Ser o administrador da criação. Não a criação, sino da terra que Deus colocou aí. Então, tem uma grande responsabilidade no área de trabalho. Porque o homem é criado à imagem de Deus. Como Deus reina e administra, sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder, o homem, a imagem de Deus, tem que ter tudo ordenado, lindo, preparado, limpo, refletindo o caráter de Deus assim. Muito bem. Ponto 5, a responsabilidade moral. Moral tem que ver com o bem e o mal. Deus proibiu ao homem comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. O único que tem a faculdade de estabelecer que está bem e que está mal é Deus. O homem não tem acesso. Não é atribuição do homem determinar por si mesmo que está bem e que está mal. O homem se toma atribuições que só correspondem a Deus quando pretende determinar por si mesmo o que está bem ou o que está mal. Alguns dizem, para mim, ter relacionamentos sexuais antes do matrimônio Não está mal. Está tomando atribuições de Deus. Não é o homem quem estabelece que está bem, que está mal. É Deus. Amém? Temos que respeitar. Será uma só carne quando o homem deixa pai e mãe e casa-se, se une a sua mulher. Antes não. O homem hoje disse: eu prefiro um homem, não uma mulher. A homossexualidade é uma opção? Não. Para mim não está mal. O homem é um ser livre. Muitos falam de livre alvedrio. Eu não encontrei essa palavra em Gênesis 1, 2. Eu não encontrei em toda a Bíblia. Livre alvedrio? Que é isso? Arbítrio? Que é isso? Na Bíblia não existe. Deus não colocou o homem dizendo: bom, agora você tem livre arbítrio, pode fazer o que você quer. Se prefere o homem, homem. Se prefere mulher, mulher. Se quer casar, não casar. Desquitar, trabalhar, não trabalhar. Você é um ser livre, tem livre arbítrio. Não existe isso na Bíblia. Deus está no trono e o homem tem que obedecer. Acabou. Deus criou a uma mulher para um homem e um homem para uma mulher e declarou uma só carne. Acabou. Nós não precisamos usar nosso raciocínio, nossos sentimentos para determinar que está bem, que está mal. Deus disse o que está mal, nós decimos amém. Deus disse que está bem, nós decimos amém. Quando Deus diz não, que é? Não. Simples. Não comerás de aquela árvore. Acabou. Mas chegou Satanás e disse: olá. Oi, oi, como vai? Você vem? Bom dia, não? Ah, sim, o dia está lindo. Nem falar com Satanás. Nem entrar na consideração de nenhum tópico com ele. Temos uma só palavra. Palavra de Deus. Amém? Amém? O erro de Eva foi entrar na conversa. E aí o inimigo começou. E assim que Deus disse: não comerás de todo o árvore do jardim. Aí a mulher entrou: bom, para aí, podemos comer tudo. Mas do aquela árvore que Deus proibiu, aquele não. Para que não morais. A mulher entendeu bem. Quando Deus falou isso a Adão, a mulher não estava ainda. Foi Adão que falou. Adão explicou muito bem a mulher. Compreendeu a vontade de Deus. E a mulher entendeu muito bem a vontade de Deus, porque foi a primeira resposta que deu para Satanás. Mas o erro é conversar. E entrar aí nas considerações. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Contradisse a Deus. Você crê a Deus ou crê a Satanás? Isso aí, muito simples. O mentiroso, nosso inimigo, e Deus, fiel e verdadeiro. E entrou aí na consideração e finalmente pecou. Então, na responsabilidade moral, você pode, naquelas quatro linhas, colocar qualquer coisa que Deus disse não, ou qualquer coisa que Deus disse sim, no senso moral. Por exemplo, não adulterarás. Não roubarás. O mal, o pecado. Não dirás falso testemunho, responsabilidade moral. Ser um com, ser fiel à tua aliança matrimonial. E aí, pode acrescentar tudo aquilo que Deus disse no sentido moral, o que está bem ou o que está mal. Ponto 6, a responsabilidade social. Os homens se multiplicariam sobre a face da terra. E temos responsabilidades uns para com outros. Se o comportamento em relação a seus semelhantes. Qual é a nossa responsabilidade social? No capítulo 1, 2, não aparece porque só eram dois, um casal. Mas depois os homens se multiplicaram. E a Bíblia vai ensinando que nós temos responsabilidades sociais. Por exemplo, amarás a teu próximo como? A ti mesmo. Que outra responsabilidade social temos? Honra, honra pai e mãe. Órfãos e viúvas. Dar esmolas. Submissão, sujeição à autoridade. Procurar leis justas na nação. Levar os fardos uns dos outros. Pagar as contas. Impostos, sim. Ajudar aos carentes. Ser justos. Respeituosos de todos. E aí? Buscar a paz. Finalmente, colocamos aí a responsabilidade ecológica do homem. Infelizmente, a igreja não tem desenvolvido muito nesta área e surgem esses movimentos ecológicos, mas quem fez responsabilidade, quem deu responsabilidade sobre a ecologia é Deus. Esta terra, as árvores, a poluição que há, abuso da natureza, está contra a vontade de Deus. Porque Deus encomendou ao homem guardar a terra e lavrar a terra e cuidá-la. O homem não pode fazer abuso sobre os animais, tem que cuidar a eles, proteger. A extinção de espécies vai contra a vontade de Deus, imagina. Espécies que Deus criou e homem vai acabando. A poluição, que é resultado de egoísmo, de avareza e muitas coisas. Então, somos nós que temos que levantar a principal barreira sobre o cuidado da natureza. Levantam outros que muitas vezes não são, têm esse ponto positivo, mas têm com isso outros pontos muito contrários a Deus. Muito bem. Continuamos. A rendição, prestar contas, não? Como é em português, é assim? Prestar contas? Prestar contas. Capítulo 3, versículo 9, 10 e 11. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus vem a cobrar de Adão. E Deus vai cobrar de cada ser humano. Todos temos que prestar contas. É preciso que todos compareçamos perante do tribunal de Cristo, para receber o que cada um fez estando em seu corpo, seja bom ou mal. Ninguém vai fugir. Comeste do fruto proibido? Deus interpelou a Caim quando matou a seu irmão. Onde está teu irmão? Eu sou guarda de meu irmão. Que necessidade. Querer esconder de Deus. Está usando tudo. Deus foi a cobrar a Saul através do profeta Samuel. Eu disse que não faça seu sacrifício. E você fez. Foi uma loucura o que você fez. Irmãos, é loucura não obedecer a Deus. A Davi, quando ele adulterou, Deus foi a cobrar através do profeta Natan. Contou aquela parábola de um homem que tinha muitas ovelhas. E foi e roubou, tirou aquela ovelha, aquele cordeiro único de um homem pobre. E Davi se encolheriçou e disse: esse homem tem que morrer. Tu és esse homem. Quem pode fugir de Deus? Ananias e Safira, hoje vimos, foram cobrados forte. Saulo, quando perseguia os cristãos, Jesus foi a cobrar dele. Se converteu. Prestar contas. Agora, a reação de Adão é muito similar a muitas de nossas reações. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses. Disse o homem: a mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore, eu comi. Eu sou uma vítima de Deus, da mulher.